Muito boa tarde novamente a todas e a todos que nos acompanham. Vamos agora iniciar a segunda parte da nossa reunião. Ponto 1 é um clássico, apreciação e votação da ATA de 30 de março de 2021. Alguém vota contra? Alguém se abstém? A ata está aprovada por unanimidade. Passamos ao ponto 2 e eu vou começar rapidamente a discussão deste ponto, porque antes que alguém peça para adiar o ponto. E, portanto, vou passar a palavra, mas está, a senhora deputada Alexandra Vieira, não sei se nos está a acompanhar.
Senhora deputada, estou Alexandra... sim, senhora presidente.
Muito bem. A ordem das intervenções é a mesma da ordem de entrada dos diplomas, dos projetos, e por isso passo em primeiro lugar a palavra ao Bloco de Esquerda para a apresentação do projeto de resolução número 999/14, pela proteção do património cultural face aos riscos das atividades de produção agrícola e florestal. Passo então a palavra à senhora deputada Alexandra Vieira. Tem a palavra, senhora deputada.
Muito obrigada, senhora presidente. Eu peço só um segundo porque eu estou a tentar ligar o meu vídeo. Julgo que não me estão a ver, pois não?
Não, estamos a ver a sala só.
Só um instante. Não estou a conseguir ligar o vídeo. Peço imensa desculpa. Agora sim. Peço desculpa, só um segundo.
Já estamos a ver. Mas agora não estamos a ouvir.
Muito boa tarde, Sra. Presidente. Muito obrigada pela tolerância. Cumprimento todas as senhoras e os senhores deputados aqui presentes. E então, o que é que se afigura dizer ao Bloco de Esquerda relativamente ao nosso projeto de resolução? Bom, decorrente de todo o trabalho que temos vindo a fazer neste âmbito, no âmbito da proteção do património arqueológico que tem estado em risco e no âmbito das destruições que ocorreram recentemente no Alentejo, no âmbito dos registros megalíticos, nós no Bloco de Esquerda achamos que é necessário recomendar ao Governo que adote algumas medidas mais assertivas, por assim dizer, no que diz respeito à proteção deste património, sobretudo aquilo que está ainda por identificar. Há uma relação direta entre a agricultura monocultural intensiva e a atividade de plantio também ele intensivo. Como todos nós nesta comissão já sabemos, estas duas atividades, por implicarem um revolvimento muito acentuado dos solos, traduzem-se em destruições de vestígios de diferentes épocas, e essa destruição muitas vezes é irremediável, é irrecuperável. Nesse sentido, e pensando no presente, e pensando nas gerações vindouras, parece ao Bloco de Esquerda que é necessário, então, medidas mais assertivas no sentido de proteger aquele património que ainda não está por identificar e ainda não está estudado. Esses mecanismos são mecanismos de controle, mecanismos de licenciamento de projetos agrícolas e florestais que ameaçam então o património histórico, arqueológico, etnográfico, paisagístico e natural, devido então a essa alteração do equilíbrio que até então existia. Ora, o nosso projeto de resolução tem como referência os procedimentos de avaliação de impacto ambiental, que, em princípio, identificam, descrevem e avaliam de forma integrada, em função de cada caso particular, os possíveis impactos significativos, diretos e indiretos, ambientais, de um projeto. O que nós pensamos é que sobre estes estudos de impacto ambiental devem também ponderar os efeitos sobre o património cultural, arquitetónico, arqueológico e também sobre a própria paisagem. E, nesse sentido, devem estar submetidos aos procedimentos de avaliação de impacto ambiental. Estas matérias são complexas e cruzam diferentes áreas, como, por exemplo, as autarquias e as direções regionais de cultura também devem ser chamadas a pronunciar-se nesta avaliação do impacto ambiental. Por essa razão, é que nós, do Bloco de Esquerda, achamos que o governo deve, então, criar e implementar mecanismos específicos de controle e licenciamento de projetos agrícolas e florestais suscetíveis de provocar, direto ou indiretamente, efeitos negativos no património histórico, arqueológico, etnográfico, paisístico e natural, como já disse, sujeitando-os a um licenciamento prévio nas câmaras municipais e junto das direções regionais de cultura. É também importante, do nosso ponto de vista, que os projetos de plantação ou replantação em áreas superiores a 50 hectares ou que sejam mais pequenas, estejam integradas em manchas contínuas, sejam também precedidas de avaliação de impacto ambiental. Também propomos que seja desenvolvido, ainda durante o primeiro semestre de 2021, medidas e ações de recuperação do património histórico-arqueológico que, entretanto, já foi afetado, direto ou indiretamente, por este tipo de atividade. E que proceda também a um regime, por fim, a um regime excepcional de classificação urgente do património histórico-arqueológico, nomeadamente o património megalítico, que já se encontra inventariado e que está em processo de classificação. Muito obrigada, Sra. Presidente.
Muito obrigada, Senhora Deputada. Passo agora a palavra à Senhora Deputada Rosário Gamboa, apresentação do projeto de resolução número 1110/14, pela salvaguarda do património arqueológico em risco no âmbito de atividades de produção agrícola e florestal. Tem a palavra a Senhora Deputada Rosário Gamboa.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento de novo os senhores deputados e as senhoras deputadas. Queria começar por dizer que este projeto, à semelhança de outros que hoje nos vão ocupar, a nossa apreciação, tem a ver exatamente com aquilo que é o que está em epígrafe, isto é, a necessidade de haver uma maior cautela no que diz respeito ao património arqueológico e, fundamentalmente, em função daquilo que é considerado unanimemente um dos maiores fatores de risco, que são as atividades de produção agrícola e florestal, em particular também muito as culturas de regadio e tudo o que é exploração agrícola intensiva, no sentido de estes ter sido cuidado o não perpetuar deste tipo de crimes, que é o que são crimes que existem ao património. Claro que a lei que existe, que é a Lei Quadro Bases, tem alguns limites quanto a nós neste momento e que algumas das nossas recomendações, porque fundamentalmente, claro que reserva o direito, a obrigação de todos preservarmos o património, mas a maior parte das suas considerações realizam-se a posteriori, ainda que admita a possibilidade de criação de áreas arqueológicas, mas a maior parte das atuações faz-se a posteriori. Isto é, nós entendemos que é preciso atuar preventivamente antes que estes danos ocorram, para que evitar este desastre. Por isso, uma das coisas que o Partido Socialista vem propor com este projeto de resolução é que tem que existir um controle prévio em vigor, quer no âmbito da agricultura, quer no âmbito da floresta, e que esse controle prévio tem que aparecer transposto em iniciativa legislativa, em alteração. Dizemos também que a inventariação per si, que é aquilo que está previsto, não basta, e outra das áreas onde enfocamos é a questão de alguns os instrumentos que existem de gestão territorial, como as cartas de património, que são instrumentos adequados, e todos eles, juntamente com, devem estar inscritos devidamente nos PDMs, evitando que, reconhecendo o reconhecimento e obrigando a observância exatamente disto a quando da realização de intervenções. Consideramos também que Isto, todas estas políticas só terão resultado se houver uma profunda articulação entre a administração central, a administração regional e a administração local, daqui o papel não só das CIMES, como das autarquias e também das direções regionais de cultura e do Ministério da Cultura e outros ministérios, como a agricultura, o ambiente e, se calhar, uma política mais transversal que ainda envolva, no nosso ponto de vista, também o Ministério da Educação. Ora, entendemos nesse sentido que é preciso uma melhor adequação do regime jurídico da avaliação de impacto ambiental e reconhecemos que algumas iniciativas têm sido vendas tomadas em curso sobre esta questão e, fundamentalmente, o que propomos é não só o agravamento do regime sancionatório, entendemos que é fundamental agravar o regime sancionatório de forma a que a realização das atividades de exploração agrícola e florestal seja mais penalizada, também o reconhecimento de uma melhor valorização do sistema do endovélico, no sentido de que a inventariação, o património arqueológico, com a informação, circule e exista de uma forma absolutamente mais fluida e conectada ao nível dos diferentes ministérios, cultura, agricultura, ambiente, ação climática e também incluiríamos pelo menos estes como fundamentais, que é a obrigatoriedade da integração nos instrumentos de gestão territorial em vigor, já dos valores, referimos às cartas de património, aos PDMs, dos valores patrimoniais que já existem. Também entendemos que é necessário promover alterações legislativas necessárias à definição de um conjunto uniforme de procedimentos para licenciamento ou comunicação prévia de projetos agrícolas, porque é aqui que normalmente se encadeia um conjunto de situações que depois acontecem em termos de desastres patrimoniais. Também defendemos a obrigatoriedade de sinalização física e localização de vestígios arqueológicos no terreno, umas vezes que muitos destes vestígios arqueológicos, alguns deles ou muitos deles, são danificados por ignorância, por não reconhecimento de que existe naquele local um vestígio arqueológico. E também a definição das áreas de reserva arqueológica de proteção devidamente adequadas. E basicamente é isto as recomendações específicas que trazemos no nosso projeto de resolução. Muito obrigada, Sra. Presidente.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passo agora a palavra à Sra. Deputada Cristina Rodrigues. Deputada não inscrita, Cristina Rodrigues.
Muito obrigada, Sra. Presidente.
Está apresenta para fazer a apresentação do projeto de resolução número 1130/14, pelo dever de ter e conservar o património arqueológico nacional no âmbito agrícola. Tem a palavra, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados. Relativamente aos projetos aqui hoje em discussão, estou de acordo genericamente com todos eles. Relativamente ao projeto que apresentei, filo porque considero que o património arqueológico é de facto um legado que é essencial e que nos traz referências à nossa identidade coletiva, construída desde há séculos, paralelamente, considero que há uma responsabilidade acrescida na sua preservação. Aquilo que temos verificado e que já existiram várias audiências no âmbito desta comissão por causa disso mesmo, é que, por vezes, este património tem sido considerado um obstáculo ao progresso, pois a sua salvaguarda parece uma oposição aos interesses, de alguma forma, económicos, nomeadamente é o caso das explorações agrícolas intensivas, da produção florestal e das culturas de regadio. Percebemos e reconhecemos que estas atividades trazem mais valias económicas significativas, não só pela criação de ativos, mas também pelo seu potencial no desenvolvimento das zonas rurais, mas não pode haver aqui uma desvinculação da sua responsabilidade em matéria de defesa daquilo que é um bem de todos. A própria Lei de Bases do Património Cultural reconhece esta importância do património arqueológico, também reconhece a sua diversidade, que para ser respeitada carece de um trabalho especializado em termos de recursos humanos e técnicos e de uma articulação entre as diversas tutelas das administrações central e local, nomeadamente os Ministérios da Cultura, Agricultura, Ambiente e Ação Climática e ainda, obviamente, as câmaras municipais. Importa também ter mecanismos legislativos que, sustentados na experiência de quem trabalha no campo, tenham a flexibilidade
flexibilidade de se alterar e adaptar à realidade da defesa e conservação dos vestígios arqueológicos, mas também é essencial a aplicação efetiva desses mecanismos e a sua fiscalização, nomeadamente associados ao cumprimento dos instrumentos da gestão do território. Para concluir, aquilo que recomendamos é que o Governo crie mecanismos precisamente para fiscalizar e licenciar projetos agrícolas e florestais cuja execução possa provocar danos ao património arqueológico e garanta que o licenciamento para os projetos agrícolas em áreas superiores a 50 hectares seja precedido de avaliação de impacto ambiental. Também recomendamos que seja feito um levantamento urgente e criterioso das áreas destruídas ou a necessitar de intervenção no sentido de verificar se há recuperação possível, proceder a uma avaliação das sanções e contraordenações a aplicar à destruição deste património no sentido de verificar a sua eficácia, implementar uma articulação concreta entre todas as plataformas de gestão do ordenamento territorial e o endovélico, o Sistema de Informação e Gestão Arqueológica, e também que proceda a um levantamento das necessidades de meios humanos e técnicos nas direções regionais de cultura. E é isto. Muito obrigada, Sra. Presidente.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passo agora a palavra para a apresentação do projeto de resolução número 1146/14, segunda, iniciativa do Partido Comunista Português, que recomenda ao Governo a adoção de medidas urgentes de salvaguarda do património arqueológico. Passo a palavra para a apresentação à Sra. Deputada Ana Mesquita. Por favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. O PCP apresenta este projeto de resolução porque, como é evidente, e muitas vezes aqui abordámos em comissão a necessidade de se intervir sobre uma matéria de facto que é a destruição que tem ocorrido no património arqueológico. São cada vez mais frequentes, infelizmente, as denúncias e notícias sobre um grande número de destruições de património arqueológico, normalmente associadas a empreendimentos agrícolas, mas não é o único caso, e também muito concentradas na região do Alentejo, sobretudo tendo em conta a dimensão e a rapidez e o dano que tem vindo a ser marca destas destruições, mas também, naturalmente e infelizmente, não apenas e só limitadas a este ponto do país. Inclusivamente, ainda há bem pouco tempo, além daquelas destruições que se registaram, nomeadamente em Évora e em Beja, começamos a ter notícias de mais a norte do país também, algumas situações que nos convocam à atenção. E aquilo que nos parece é que as múltiplas entidades que tivemos a oportunidade de ouvir e bem em sede de comissão lançaram várias pistas que nos parece serem úteis, nós podemos levar a cabo e recomendar ao Governo para que possa aqui haver uma implementação que nos ajude a combater este problema que é de facto profundo e que pode ser combatido e evitado devidamente. E, portanto, aquilo que o PCP considera como medidas fundamentais reflete-se neste projeto de resolução, são oito, evidentemente haverá medidas que constam de outros projetos de resolução que aqui estão em discussão, que nós consideramos também poderem ser úteis e virem no sentido daquilo que nós defendemos ser uma ação prioritária a tomar por parte do Governo, mas daquilo que é a nossa proposta. Nós consideramos que, e isso foi dito muitas vezes por múltiplas entidades, que é preciso reforçar de imediato os meios de intervenção ao dispor da Direção-Geral do Património Cultural e das Direções Regionais de Cultura, com vista ao aumento do acompanhamento e fiscalização no terreno, que esta é uma situação que, muito sentida, a falta de meios que ainda assim também permite que haja estes atropelos, porque é impossível ir a todo lado na medida das necessidades. Que seja criado então um mecanismo legal para a instrução a título excepcional de processos de classificação abrangentes, como aquele que foi aqui debatido na altura, mais em particular, que tinha a ver com os monumentos megalíticos do Alentejo. Nós sabemos que o Governo tinha manifestado abertura para que isto pudesse vir a ser uma realidade e, portanto, parece-nos que pode ser um caminho a trilhar nesse sentido de proteção e reforço da proteção. A atualização urgente da informação constante do endovélico, esta questão também surgiu por várias vezes. Há uma deseducação ainda muito grande entre aquilo que foram e que foi sendo a introdução de informação no endovélico e aquilo que depois é a realidade e a necessidade de atualização de cada uma das fichas que lá estão registadas e, portanto, e dos pontos que estão registados no sistema e, portanto, é preciso garantir que há meios para que isso seja feito com urgência. Que seja promovida a articulação entre vários ministérios, nomeadamente a cultura, a agricultura, o ambiente, garantindo a interoperabilidade de sistemas de informação georreferenciada, mas também uma troca regular de informações relevantes. O Governo referiu esta possibilidade e já identificou um caminho que estaria a ser trilhado, nomeadamente quando se fala numa série de licenciamentos de projetos sujeitos a financiamento europeu. Parece-nos que, aproveitando esta matéria, é possível levar esse esforço mais longe e garantir uma troca a todo o tempo para as várias situações, garantindo que, efetivamente, há uma proteção mais alargada e uma identificação no terreno mais apurada daquilo que podem vir a ser eventuais danos no património. Depois, uma outra matéria que nos parece importante. Nós temos uma Lei de Bases do Património Cultural, que é um documento relevantíssimo do ponto de vista político para o nosso país. E foi alcançado com um enorme entendimento e um trabalho bastante aturado na Assembleia da República para se conseguir determinar algumas das soluções de proteção que lá estão vistas. E parece-nos que seria importante, mais do que meramente rever a legislação que já existe, proceder àquilo que também já está previsto, que é a legislação de desenvolvimento da Lei de Bases do Património Cultural, nomeadamente nas partes em que ela não foi ainda garantida, em termos da regulamentação, no que concerne à reserva arqueológica, ao regime das cartas arqueológicas, vários tipos de providências limitativas da modificação do solo, da transformação e da remoção de solos, até que possam ser estudados os testemunhos que se saiba ou fundamentadamente se presuma existirem no local em questão. Mas também até em relação a benefícios e incentivos fiscais relativamente a operações de arqueologia preventiva que venham a ser promovidas por detentores, é uma das possibilidades que se encontra na lei e que nos parece que deve então também conhecer desenvolvimento. Depois, propomos que haja, e parece-nos que é mesmo incontornável esta matéria, a contratação atempada e a todo o tempo de todos os trabalhadores necessários à DGPC e serviços dependentes, com o reforço dos quadros de pessoal, com vínculos laborais estáveis. E nós, ainda a semana passada ou há 15 dias, tivemos uma notícia muito preocupante em relação, por exemplo, aos museus, mas nós sabemos que noutras áreas isto também está a acontecer, de haver trabalhadores que estão a sair e não há quem os venha a substituir e não há previsão de contratação para funções muito específicas, e isto depois tem um dano incalculável, porque é saber que se perde, é transmissão de conhecimento que não é feita. E, portanto, parece-nos que é preciso fazer um esforço muito particular de reforço nesta área de contratação de trabalhadores da DGPC e serviços dependentes. Duas outras recomendações, uma que nos permitiria, até em termos da Assembleia da República, termos aqui um conhecimento mais sistematizado dos casos de destruição e, portanto, seria um levantamento sistemático e geral de todos estes casos. Parece-nos que seria uma ferramenta útil para todos nós, até para depois conseguirmos elaborar e tomar mais decisões políticas e, portanto, é uma das questões que nós aqui colocamos ainda em 2021, mas também uma estratégia, a definição de uma estratégia nacional de proteção e salvaguarda do património arqueológico, em que exista uma vertente de sensibilização, de informação patrimonial, mas em que, para a sua definição, possa ser promovida uma ampla auscultação e o envolvimento de todas as partes interessadas para que haja aqui um documento que, ao fim e ao cabo, envolva todos numa perspectiva geral de proteção do património, uma estratégia verdadeira e, portanto, para isso parece-nos que seria fundamental, naturalmente, além do Governo tomar lugar nessa estratégia, auscultar e envolver os sindicatos, nomeadamente os trabalhadores desta área, as associações de arqueólogos, as associações de defesa do património e a própria comunidade científica, para que seja possível estabelecer objetivos e balizar, de certa maneira, critérios que possam presidir a uma verdadeira, um reforço da proteção e salvaguarda do património arqueológico no nosso país. São estas as propostas do PCP. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Agora, finalmente, para a apresentação do projeto de resolução número 1160/14, segunda iniciativa do PSD, pela promoção do conhecimento do património arqueológico em Portugal, pela sua valorização, salvaguarda e preservação, passo a palavra à Sra. Deputada Carla Borges.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Se me é permitido só uma questão à mesa, antes de fazer a apresentação, sobre a condução dos trabalhos. Iremos a fazer a apresentação dos projetos e, seguidamente, a discussão, porque na ordem de trabalho estava a discussão dos projetos de resolução. Como é que é o seu entendimento? Peço desculpa, provavelmente já esclareceu, deputada, é que não tive a oportunidade de
ouvir. A prática que temos seguido até agora é que a ordem das intervenções é a ordem de entrada dos projetos de resolução. E as senhoras deputadas até agora tiveram a fazer a apresentação dos projetos. Chegando ao fim, pode-se abrir um período para discussão. Aliás, tenho a intenção de perguntar, pergunto já, se o denominador comum de todos os projetos é a preocupação por esta área, pela proteção desta área, se à semelhança do que fizemos no outro projeto, quererão tentar encontrar um projeto comum, uma redação comum. É uma pergunta. Se quiser, pode-se discutir a forma. Se não quiser, vão. Agora, estes projetos não são votados aqui. Estes projetos será feita uma nota informativa e seguirão para votação, para agendamento da votação e apenas da votação em plenário.
Peço desculpa, daí a minha pergunta sobre a discussão se faríamos ou não, agora a seguir seguidamente. Muito obrigada, Sra. Presidente.
É a discussão que as senhoras deputadas quiserem ter.
Poderíamos.
Se quiserem pedir a palavra, eu darei a palavra. Se perguntando, ninguém quiser usar a palavra, não darei a palavra e encerrarei este ponto.
Muito obrigada, Sra. Presidente.
Ora é essa, tem a palavra.
Então, passava a apresentar, então, desde já a cumprimentar em nome do Grupo Parlamentar do PST a Sra. Presidente, caras e caros colegas deputados, e apresentava o projeto de resolução do PST, número 1160, cujo título é pela promoção do conhecimento do património arqueológico em Portugal, pela sua valorização, salvaguarda e preservação. E a intenção do Partido Social Democrata em apresentar este projeto tem como sua base, sua gênese, aquilo que é uma visão, um pensamento construído sobre aquilo que entendemos que deve ser a política para a salvaguarda do património, para a sua promoção, consubstanciada naquilo que foram ideias construídas ao longo dos tempos, sobre aquilo que devem ser as políticas públicas neste domínio, corroborada por aquilo que foram as audições, sobre o que ouvimos, sobre o que foi dito nas várias audições, não só aqui nesta comissão, mas também um conjunto de avaliações que fizemos com várias entidades fora desta comissão e que nos permitiram chegar aqui. E começava por vos dizer e por transmitir o seguinte. Entendemos que era importante começarmos pelo princípio e pela gênese da questão. E, na nossa opinião, a gênese da questão passa pelo conhecimento daquilo que é o património. E, por isso, considerámos que era importante apresentarmos aqui políticas, aquilo que era a nossa visão sobre a matéria, concretizando-a e trazendo um conjunto de medidas e recomendações específicas ao governo. Essas medidas e essas recomendações, como nós dizemos no nosso próprio projeto, claro que são consubstanciadas naquilo que é o reconhecimento da importância do desenvolvimento sustentável, também da agricultura e da produção florestal, num conjunto de, como outras atividades económicas, também do reconhecimento da importância sobre aquilo que é o património arqueológico, a par do reconhecimento da importância da agricultura, mas também porque entendemos que deve ser algo que nos deve impelir a todos esta preservação do património arqueológico. E essa preservação deve ser feita também pelas entidades públicas, mas também pelas entidades privadas. E entendemos que deve haver aqui uma intervenção a nível da administração central, da administração regional e da administração local, envolvendo todos, mas também envolvendo os cidadãos. E por isso queria aqui apresentar aquilo que são as nossas medidas. Contrariamente àquilo que quisemos, como partido responsável, entendemos que devíamos concretizá-las ao máximo e deixando que o governo possa ouvir e acolher estas nossas recomendações, por elas serem concretas e serem consubstanciadas naquilo que foram os vários temas e as várias realidades trazidas aqui nas audições, como disse há pouco. E por isso, começava por apresentar aquilo que é a nossa primeira medida. A nossa primeira medida prende-se com a criação de um mecanismo de uniformização do processo de registro, classificação e inventário entre os vários organismos da Administração Central, promovendo e agilizando o sistema endovélico. Criar mecanismos de agilização e notarização do processo de classificação do património, bem como do sistema endovélico. Criação de um guia metodológico que determine os critérios, parâmetros e fatores a serem considerados na elaboração das cartas de património e das cartas de arqueologia, que seja objeto de uma prévia consensualização interorganizacional, que promova a identificação de áreas de proteção e salvaguarda do património arqueológico, bem como a obrigatoriedade da sua inclusão nos instrumentos de gestão territorial. Reforça os mecanismos de licenciamento municipal de controle prévio, nomeadamente no que concerne à atividade agroflorestal, avalia o seu âmbito de aplicação no que concerne à mobilização de solos para fins agrícolas e florestais de caráter intrusivo. Avalie e promova a adoção de medidas de controle prévio das operações agroflorestais de caráter intrusivo em sede de regime jurídico de avaliação de impacto ambiental, de regime jurídico de instrumentos de gestão territorial e de regime jurídico das edificações urbanas e regulamentos municipais. Crie um plano de emergência para a recuperação do património classificado e promova a criação de equipas multidisciplinares especializadas de intervenção de emergência nacionais que tenham como objetivo a salvaguarda do património cultural com a dotação financeira através do Fundo de Salvaguarda Nacional. Promova a criação de gabinetes municipais ou intermunicipais de património cultural através da criação de regulamentação específica que defina os seus objetivos, estrutura técnica no domínio da arqueologia. O objetivo principal é o de reconhecimento, salvaguarda e preservação do património, bem como o acompanhamento das atividades agroflorestais nos respectivos territórios, valorização e educação para o património cultural, contribuindo ativamente para a dinamização das cartas de património e arqueologia do sistema endovélico. Como forma de promoção da sua criação, inclua na referida regulamentação um mecanismo de apoio financeiro, de apoio às atividades realizadas pelos gabinetes, consubstanciado num modelo de candidatura junto do Ministério da Cultura. Senhora Presidente, caras e caros colegas deputados, o PSD entende que, através da apresentação deste projeto de resolução, estamos a contribuir de uma forma muito assertiva e concreta para aquilo que é não só a salvaguarda do património arqueológico, mas também, e acima de tudo, pela promoção do seu conhecimento, como dissemos na epígrafe do nosso projeto, mas também pela sua valorização. Entendemos que não é possível falarmos de salvaguarda e de proteção sem que falemos também igualmente do conhecimento e da sua promoção. É conhecendo que o salvamos, é promovendo que o valorizamos. E era só por enquanto, Sra. Presidente. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Está aberta a discussão. Podemos seguir a ordem, agora a ordem regimental, ou seguir a mesma. Sra. Deputada Rosário Gamboa quer usar da palavra.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Farei um comentário muito breve, dizendo que, no grosso, nós estamos de acordo, seria estranho que não estivéssemos com a maioria das propostas que constam nos projetos de resolução. Acrescentamos que entendemos também que algumas delas têm um crescente significativo com as nossas propostas e temos todo o gosto em o reconhecer. Algumas propostas que aqui foram apresentadas, em particular o PCP, tem um conjunto de propostas muito assertivas e que estaremos dispostos, se entenderem que vale a pena esse esforço, para trabalharmos em conjunto, encontrando um texto de fusão. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Sr. Presidente, agradeço-lhe e começava desde já por cumprimentar os partidos, todos os partidos que trouxeram iniciativas aqui a esta Assembleia e que promovem uma reflexão sobre esta problemática e que para nós é todo de valorizar. E nunca é demais contribuirmos naquilo que está ao nosso alcance para melhorarmos aquilo que é um bem comum, como é o património arqueológico. No entanto, não posso deixar de dizer que entendemos que é importante também cada um de nós ocupar a sua esfera de responsabilidade. E neste domínio, gostaria de dizer que, se é um facto que as várias iniciativas têm aqui uma matriz comum, que é a matriz da salvaguarda do património, entendemos que, nomeadamente no que diz respeito ao projeto de resolução do PS, entendemos que o PS, enquanto partido que sustenta o governo, não só porque entendemos que devia estar imbuído daquilo que era a estratégia do governo e devia ser também ele reflexo daquilo que é a estratégia do governo para a salvaguarda do património, mas também porque, por isso mesmo, claramente estará munido de um conjunto de elementos, estranho seria se assim não fosse, técnicos, de dados, de financeiros, que permita aqui sustentar um conjunto de atuações, entendemos que o projeto de resolução do PS certamente poderia ter ido mais além e poderia ter concretizado um conjunto de medidas. E quisemos, com este nosso contributo, projeto de resolução do PST, concretizar precisamente essas medidas, escolhendo aqui uma forma como elas poderiam vir a fazer. Não podemos deixar de dizer também, não podemos deixar de dizer que, de alguma forma, estranhamos que, na apresentação do projeto de resolução do PS, a apresentação tenha sido feita e construída com base naquilo que é algo, foi dito, algo que não está escrito, nomeadamente a envolvência das administrações centrais, regionais e locais e as CIMs, e eu não procurei no projeto e não vejo lá isso escrito. Mas, contrariamente, vejo outra coisa, que talvez por acaso, quero eu crer que foi por acaso, mas ao mesmo tempo os dados e aquilo que é o passado não me permitem levar aí, ver que, contrariamente àquilo que foi a apresentação, a primeira medida que aparece registada no projeto de resolução é, efetivamente, o agravamento das sanções. E aquilo que eu estranho é, se é a única coisa que há para fazer, depois de tudo aquilo que nós ouvimos, a primeira medida que o PS apresenta é o agravamento sancionatório. É um facto que o projeto de resolução do PS parece mais um índice das várias, dos temas das várias audições que foram tidas nesta comissão. Mas eu lamento e eu esperaria que tivessem ido mais além. Nesta discussão, Sra. Presidente, eu também, se me é permitido, gostaria de colocar, para além da questão do agravamento do regime sancionatório, e que parece mais do mesmo, que é agravam-se os impostos, sabemos que é uma prática do PS, a primeira medida é penalizar, não é prevenir, não é educar, não é sensibilizar, é a primeira medida logo do projeto de solução foi agravamento do regime sancionatório. É de lamentar que seja esse o caminho primeiro que o PS decide escolher e depois a seguir é que vêm as outras medidas. Mas avançando aqui naquilo que é a discussão destes projetos de solução, eu gostaria, senhora deputada, eu não a interrompi, ouvia com atenção. Sim, de acordo, senhora deputada. No entanto, eu também gostaria de, se me for permitido, terminar aquilo que é a discussão dos projetos de resolução e que entendo que é uma matéria demasiado séria para estarmos com à parte, até porque a senhora deputada teve a oportunidade de fazer a mesma discussão nos mesmos termos que eu, portanto, poderia ter dito aquilo que bem entendia e que era aquilo que era a sua avaliação. Portanto, cabe-me a mim também fazer uma discussão aprofundada sobre este tema, tema sobre o qual nós trabalhámos de uma forma muito responsável e também quisemos, pela mesma forma responsável, trazer aqui aquilo que é a nossa visão sobre a questão. Senhora Presidente, eu vou passar à frente, perder tempo, nem fazer perder tempo com estas questões.
Quer na apresentação, quer agora nesta
tentei ser muito rápida.
Mas não tenho estado a conseguir, portanto, só chavou-se
muito
a
bem,
deputada.
Senhora Presidente, obrigado. Serei rápida e breve, até porque queria colocar duas ou três questões também aos outros grupos parlamentares, precisamente para depois tentar responder à questão que a senhora Presidente colocou no início, se há ou não há condições de criarmos aqui uma matriz comum. E, nomeadamente, ao Partido Socialista, gostaria de lhe perguntar sobre esta matéria das questões sancionatórias, efetivamente, o que é que entendem sobre o gravamento das questões sancionatórias? O que é que, para vocês, é entendimento sobre o gravamento das questões sancionatórias? Depois, gostaria de deixar, se me é permitido, uma pergunta, nomeadamente ao Bloco de Esquerda, sobre quais foram as bases que os levaram a definir como critério os 50 hectares. Porquê 50 hectares e não outros? Porquê aquele valor? E depois também um registro último, que é, não é propriamente anormal, eu considero-me que deveria merecer aqui uma reflexão nossa, e daí eu ter feito essa pergunta, é um facto que mais nenhum partido optou ou considerou ser importante nesta fase, mediante aquilo que nos é confrontado, o agravamento das sanções. E deixo para a reflexão. Muito obrigada, Sra. Presidente.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Eu não tenho por hábito, e nem nunca discutimos isso aqui, medir o tempo destas intervenções, destas discussões, porque entendo que, efetivamente, se nós não tivermos liberdade de tempo para fazer estas discussões, então para que é que teremos? Enfim, nas grelhas das audições é um bocadinho diferente, uma vez temos entidades externas, enfim, é completamente diferente. Mas já agora, agradecia que efetivamente houvesse enfim, alguma capacidade de síntese e não repetir na mesma intervenção várias vezes a mesma ideia e a mesma coisa. E é isso. Agora, relativamente aos apartos são uma praxe, para além de serem regimentais, são uma prática parlamentar e é de toda a justiça que possam ser feitos, com contrapeso e medido, é para não entrarmos aqui em algo que não. Agora, chama a atenção que ainda há pouco, não é costume haver apartos relativamente às intervenções dos presidentes das comissões, e há pouco o PSD iniciou essa prática, como estávamos numa audição externa, eu não chamei a atenção, mas já agora devo dizer-lhe que não se pode sentir-se magoado com algo que fazem aos outros. E, portanto, agora vou passar a palavra à senhora deputada. Alexandra Vieira pediu a palavra e julgo que, enfim, todos irão usar, mas passo agora a palavra à senhora deputada Alexandra Vieira. Tem a palavra, por favor, senhora deputada.
Muito obrigada, senhora presidente. Daquilo que nos foi dado agora a ouvir, mediante a apresentação dos diferentes projetos de resolução, nós, no Bloco de Esquerda, consideramos o seguinte. Há aspectos em comum que são de destacar. O primeiro deles será a preocupação pela salvaguarda e proteção do património arqueológico e monumental quando está em risco mediante as ações da agricultura monocultural intensiva e da florestação também ela intensiva. A segunda preocupação do conhecimento. De melhorar as plataformas, nomeadamente o etobélico, no sentido de estar disponível e partilhável e de forma pública toda a informação relativa ao património arqueológico, incluindo aquele que está por enfim, estudar. E, sendo possível também, colocar património que esteja, que não estando inventariado, possa vir a estar rapidamente assim que são detectados os vestígios. Depois, a questão de serem necessárias mais pessoas para trabalhar nas direções regionais de cultura e provavelmente também nas autarquias. Neste caso, subscrevemos a posição do Bloco de Esquerda, do Partido Comunista, quando refere a necessidade de mais arqueólogos a trabalhar nestes diferentes níveis de atuação do Estado. Parece-nos que é fundamental, sobretudo naquilo que verdadeiramente conta para a atividade preventiva. Ou seja, a ação de prevenção não está tanto, no nosso entender, no aumento das ações sancionatórias, porque aí a haver sanção já é depois do dano causado, mas sim na ação de prevenção. E para isso são necessárias pessoas. Não há forma de fazer isto através de nenhum processo de digitalização. Portanto, são pessoas, é necessário pessoas no terreno, com equipamentos, que possam fazer o acompanhamento destes trabalhos. Respondendo diretamente à questão que a senhora deputada do PSD colocou, nós, quando recomendamos no nosso projeto de resolução os 50 hectares, é porque esta medida dos 50 hectares é a medida base para que seja obrigatório a solicitação da avaliação do impacto ambiental. O que nós propomos é que as medidas de impacto ambiental também passem a considerar o património e a salvaguarda do património. Isto é, que as questões do impacto ambiental não se fiquem só pelos danos causados na paisagem ou nos recursos hídricos enfim, na fauna e na flora, passe também a considerar esta vertente, que é a vertente do património que estará por identificar ou estará a identificar e que importa então salvaguardar. Propomos também que, se a propriedade for menor dos 50 anos, mas se encontrar numa área que já seja uma área referenciada como potencialmente muito relevante no que respeita aos vestígios arqueológicos, também deva, então, incluir nesse trabalho, nessa avaliação de impacto ambiental, esta componente da avaliação do domínio da arqueologia. No que o Bloco de Esquerda diz respeito, não achamos que apenas o agravamento das sanções sejam a solução para a salvaguarda, não é? Quando depois ele já está destruído, e, no entanto, podemos pensar em caminhos que permitam uniformizar ou encontrar pontos em comum nos diferentes projetos, uma vez que todos eles dão o seu próprio contributo para aquilo que é a preocupação comum, que é a salvaguarda do património. Muito obrigada, Sra. Presidente.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sra. Deputada Ana Mesquita, por favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Em relação a esta discussão, nós podemos aqui fazer um rol a sacar quem fez o quê ou não fez aquilo, ou, bom, enfim, íamos dar mais ou menos a um caminho relativamente comum, e portanto eu se calhar vou abreviar um pouco no sentido de procurar aquilo que seja uma solução para o problema que temos agora montado e a perspectiva de saída para isto. E parece-me que os projetos têm efetivamente medidas diferenciadas. E nós acompanhamos esta preocupação de que, mais do que nos centrarmos em medidas sancionatórias e em reforço do quadro sancionatório, será mais útil considerarmos tudo aquilo que está a montante antes de chegarmos à parte do dano. Ainda assim, como é evidente, alguma da discussão que já fizemos hoje já foi útil aqui também para tentarmos perceber o que é... a perspectiva de cada um dos partidos. Creio que todas elas serão, mais coisa menos coisa, em termos das suas recomendações, têm todas elas elementos válidos. Pelo que me pareceria, em termos práticos, ainda assim, porque haverá coisas que naturalmente terão de ser limadas, face à diversidade das recomendações, que talvez fosse mais útil fazermos feita a discussão, prosseguirmos para a votação dos vários projetos em plenário, e depois, em especialidade, veremos aquilo que é possível alcançar com o entendimento dos vários partidos. Eu acho que aí poderá haver algum diálogo para tentarmos alcançar aqui soluções no sentido da compatibilização. Sendo aprovados os vários projetos, eles baixam à especialidade e, portanto, pode haver um processo de especialidade que pode ser a consensualização de um texto comum. Se não houver essa possibilidade, no limite, fazemos a votação por pontos e depois a coisa também se arrumará nesse sentido. E acho que temos algum tempo até depois feita a votação para nos tentarmos organizar para encontrar essa solução. Era a sugestão que deixaríamos.
Eu chamo a atenção que só baixam à especialidade os que forem aprovados. E, portanto, a única vantagem de fazer antes de ir para a votação era envolver, de facto, toda a gente, todos os grupos e todas as iniciativas, antes de ir. Porque... Sim, faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente, só porque não terei incluído uma dimensão que me parece importante. Havendo a votação em plenário, eu acho que ficam mais definidas também as sensibilidades politicamente de cada um dos grupos parlamentares, e depois proporciona-se um momento particular que é, inclusivamente, a possibilidade de cada um dos grupos parlamentares poder apresentar declarações de voto específicas sobre cada um dos projetos à votação, e isso às vezes pode ser determinante para precisar o sentido daquilo que se quer dizer. Eu acho que, pronto, era mais também para podermos ter esse caminho como possibilidade. Eu compreendo isso, é verdade, se algum for rejeitado ficará pelo caminho, não ficará incluído nessa solução global, mas isto já são outras...
É da vida. É verdade. Eu, ao fazer esta proposta, aquilo que queria de facto é que, à semelhança do que aconteceu de outras vezes, dar mais força àquilo que parece ser a vontade de todos os grupos parlamentares, e também da deputada não inscrita, e isso parece importante. Agora, do ponto de vista procedimental, para além de ser naturalmente e como sempre, como vossas excelências assim entenderem, até é mais simples se for a posteriori, ficando para trás o que for de ficar para trás. Sra. Deputada Rosário Gamboa pediu a palavra.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Queria dizer que o Partido Socialista manifestou uma abertura inicial na base do que tem acontecido aqui e na possibilidade de haver aqui algum acordo naquilo que é substantivo e que é aquilo que nos devia estar a mobilizar a todos, acrescentando, como eu há bocado referi, o reconhecimento de que algumas dos projetos de resolução acrescentavam aspectos importantes, eu disse-o e referi-o, e com muita honra, alguns dos pontos do projeto de resolução do Partido Socialista. Mas entendendo que há interpretações e capacidades de ler ou leituras enviesadas, nós consideramos absolutamente correta e subscrevemos a proposta apresentada por a Sra. Deputada Ana Mesquita do Grupo Parlamentar do Partido Comunista e gostaríamos que fosse esse o sentido da orientação. Muito obrigada.
Eu não registro mais nenhum pedido de intervenção. Muito bem. Então, julgando interpretar a vontade da maioria, que se encarregará a dizer que não, se não for esta... Então, vamos fazer o seguinte, os serviços vão preparar a nota informativa, as iniciativas irão para votação em plenário e cá voltarão, ou se for caso disso, para que nós possamos trabalhar. Eu sou muito apologista, já terão reparado com certeza, que quando existe uma vontade que é comum, é sempre melhor unirmos esforços, porque a probabilidade de termos êxito e de chegar, de entregar a carta à Garcia é seguramente maior. Uma coisa é uma proposta de cada um dos grupos parlamentares, outra coisa é uma proposta de todos os grupos parlamentares ou da grande maioria dos grupos parlamentares. Portanto, acho sinceramente que é uma boa solução esta que agora foi decidida. Portanto, os serviços irão preparar a nota, serve para agendamento e depois o plenário dirá da sua justiça. Muito bem, então iremos passar agora para o ponto 3, o ponto em que se conseguiu fazer de facto esta união dos bons espíritos que se encontraram e temos uma proposta comum, um texto de fusão. Vou passar agora a palavra também a cada um dos grupos parlamentares, também pela ordem da apresentação dos projetos, mas pedindo que, uma vez que existe consenso relativamente a uma proposta de fusão, enfim, que se foquem mais nesta proposta. Tem a palavra a Sra. Deputada Ana Mesquita, por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Então, tentando ser breve, queria saudar a disponibilidade de todos os grupos parlamentares no sentido de se encontrar uma solução conjunta para traduzir aquilo que é a preocupação de todos, ao fim e ao cabo, a todos os grupos parlamentares e deputada não inscrita também, que é para ser justa. E, de facto, também agradecer aquilo que foi o esforço de redação que foi alcançado, e ainda às vezes com algumas dificuldades. Eu, infelizmente, na semana passada tive uma semana um bocadinho mais atribulada, não conseguia estar a responder tão rapidamente como gostaria em relação às propostas, mas, agora fazer votos para que efetivamente haja aqui uma proteção adequada deste património que, ao fim e ao cabo, foi aquilo que foi a origem do projeto de resolução que o PCP apresentou e depois também com a participação dos restantes grupos e deputados e, portanto, votaremos a favor do texto final. Muito obrigada.
Muito obrigada. Bem, eu tinha agora aqui a indicação de que seria a Sra. Deputada Beatriz Gomes Dias a intervir. Mas... Muito bem, muito bem. Pois é o que me acabaram agora de dizer. Muito bem, então passo a palavra à Sra. Deputada Alexandra Vieira, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Penso que me estão a ouvir.
Estamos a ouvir e a ver.
Muito bem.
A imagem não fica tão bem como se estivesse aqui, ao pé de nós, mas também estamos a ver.
Muito bem, muito obrigada. É a situação possível. Nos Tempos que correm. Bom, por parte do Bloco de Esquerda, cumpre-nos agradecer o esforço que os serviços fizeram em consensualizar as propostas que estavam em análise e em discussão. Pela nossa parte, o consenso é total e estamos, então, de acordo com a redação final. E gostaríamos de dar conta da preocupação comum, que é aquilo que está em causa, a salvaguarda dos justiços islâmicos da Sé de Lisboa, a sua musealização e o seu estudo. E isso foi capaz de mobilizar, então, muitos grupos parlamentares, quase todos, nesse mesmo objetivo comum. Gostaríamos de deixar aqui também o nosso desejo de que o mesmo possa acontecer no que diz respeito à salvaguarda do património arqueológico, quando se trata da agricultura intensiva e da florestação intensiva. Muito obrigada, Sra. Presidente.
Obrigada, Sra. Deputada. Passo agora a palavra. Vai intervir? Não? Então, passo a palavra. Os verdes também não estão? Não? Passo a palavra à Sra. Deputada, também não está, Joacine Catar Moreira, que já me tinha alertado que iria ter mais algumas audições e, portanto, não poderia estar presente. Passo a palavra ao Sr. Deputado Paulo Rios de Oliveira.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Apenas para referir o seguinte, parece-nos que este processo é mais um processo tramitado e tratado de forma competente por esta Comissão, um problema claramente identificado, uma abordagem de todos os grupos parlamentares e até de alguns deputados não inscritos, o que mostra bem o alcance do problema, uma abordagem que, não sendo exatamente a mesma, é toda ela no mesmo sentido e, portanto, congratulamos por ser possível chegar a isto e chegar a esta conclusão que reflete bem aquilo que é, no fundo, o sentimento de toda a Comissão. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Passo agora a palavra à Sra. Deputada Rosário Gamboa, do Partido Socialista.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Tal como os demais grupos parlamentares, queria saudar os serviços por o trabalho que tiveram, em particular os assessores das diferentes comissões, na construção de um texto conjunto na qual o Partido Socialista também deu o seu aval, no sentido de representar não só as principais preocupações que levaram à apresentação dos diferentes projetos de resolução, mas fazê-lo de uma forma harmoniosa e compatibilizada. E mais nada.
Obrigada, Sra. Deputada. Não tenho mais pedidos de palavra e queria cumprimentar as senhoras e os senhores deputados pelo trabalho que fizeram, os nossos serviços, e também deixem-me dar uma palavra de apreço aos assessores e às assessoras dos diferentes grupos parlamentares. Têm feito na retaguarda e agora já nem sequer estão presentes aqui um trabalho notável, notável, que agora ainda passa mais discreto do que aquilo que passava antes, mas que, enfim, às vezes convém recordar. E este sendo um exemplo desse trabalho notável e de capacidade de entendimento entre os vários assessores, porventura salvaguardados daquilo que é a exposição pública da divergência que somos todos obrigados a ter, mas é um trabalho muito bom, é um trabalho que resulta bem feito e que eu não posso deixar de sublinhar como um orgulho para todos nós. Portanto, agradeço a todas e a todos os deputados, a todas e a todos os assessores, quer dos grupos, quer da comissão, o trabalho que foi realizado, e é de facto um orgulho esta comissão ter ser capaz de fazer, produzir este tipo de trabalho. Muito obrigada a todos. Passamos agora para o ponto 4. Mas está votado, não? Quem vota contra? Vou pensar, está-se a fazer caro. Quem vota, quem se abstém? E foi aprovado por unanimidade. Era feio. Era feio se depois disto tudo eu tinha que dizer, retiro o que disse e ponho flores, não é? Era aborrecido, era aborrecido. Bom, passamos então para o ponto 4. A apreciação e votação do projeto de voto número 516/14 segunda, de iniciativa do CDS-PP, de saudação pelo Dia Mundial do Teatro, expressando a minha alegria por Vossa Excelência estar aqui presente. Passo-lhe a palavra, Sra. Deputada Ana Rita Bessa.
Muito obrigada. Tenho que começar por agradecer essa expressão de alegria, que não é comum nos dias que correm, e portanto agradeço-lhe muito, ou pelo menos não é obrigatória. Então, no dia 27 de março assinalou-se o Dia Mundial do Teatro e no grupo parlamentar do CDS, obviamente, como imagino que em todos os grupos parlamentares, a data não passou despercebida e tendo em conta que foi um ano em que muitas vezes usámos os aplausos para outros grupos profissionais como forma de agradecimento do trabalho que faziam, também nos lembrámos de usar os aplausos no local óbvio para eles, que é de facto assinalar a atividade de todos aqueles que trabalham no teatro, e bem sabendo que um voto é uma expressão muito simbólica do que estes grupos de profissionais verdadeiramente precisam e pedem, ainda assim não quisemos deixar de nos juntar e de recomendar ao Parlamento, de alguma maneira, de convocar o Parlamento para que se junte a nós também, e à comunidade de diretores artísticos, técnicos, encenadores e, obviamente, atores, assinalando o desejo profundo de que voltem rapidamente aos palcos, como se espera em breve, mas de que voltem com maior normalidade, não só por aquilo que isso significa para as suas vidas concretas, mas quer pessoais, quer profissionais, mas também por aquilo que traduz para todos nós que gostamos do teatro e que valorizamos o teatro. E, portanto, simbolicamente apresentamos este projeto de voto, como digo, na esperança que todos se sintam convocados e que o voto até se possa, de alguma maneira, transformar um voto da comissão, enfim, porque acho que faria sentido, para assinalar esta data e, de alguma maneira, também com aplausos, reconhecer o trabalho de todas estas pessoas. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Na expectativa que todos aceitem essa sugestão, eu desde já digo que concordo em absoluto que seja um voto apresentado pela Comissão. Dou os parabéns à Sra. Deputada pela iniciativa e também por essa proposta. E agora passo a palavra à Sra. Deputada Rosário Gamboa.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Eu queria muito saudar a iniciativa que o CDS teve. Gostei muito de ler o voto, não só por as palavras de Ellen Mirren, que circularam durante uns tempos no nosso setor cultural ligado às artes performativas, foi muito citada, porque exprime, como a senhora deputada Ana Rita Bessa acabou de elencar, um sentimento transversal a todos os agentes que estão ligados ao teatro, encenadores, enfim, os artistas, técnicos de palco. E dizer que a maneira como a oportunidade com que fez, a forma como escreveu, o caráter simbólico que atribui, toda a carga simbólica nas diferentes dimensões que atribui esse mesmo voto, nós reconhecemos e agradecemos, acima de tudo, a sua generosa oferta de que o voto seja revertido num voto da Comissão, coisa que nós iremos, com certeza, como já percebeu, aplaudir e agradecer. Muito obrigada.
Deputado Paulo Rios Oliveira.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento a Sra. Deputada Ana Rita Bessa e cumprimento duplamente. Cumprimento por nos estarmos a reencontrar e cumprimento pela feliz ideia e autoria deste voto. E é especialmente feliz porque existe uma tendência que é muito costume, muito normal nas instituições e nas pessoas, que é recordar os êxitos, recordar as vitórias, recordar as medalhas, recordar as honrarias. E neste momento em que o teatro, por muitos motivos, que na sua esmagadora maioria lhe são alheios, passa por momentos tão difíceis, é bom que alguém diga, olhem que há este dia, e este dia tem que ser especialmente lembrado, especialmente reforçado, porque o teatro não desiste de nós e nós não podemos desistir do teatro, e portanto o PSD, com a autorização que desde já nos prestou, gostaria de associar ao voto também do CDS. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada. Beatriz Gomes Dias, por favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Queria saudar a deputada Ana Rita Bessa pela iniciativa e dizer que o Bloco de Esquerda se associa a este voto, queria destacar a importância deste dia simbólico, ou seja, nós muitas vezes privilegiamos os dias simbólicos em onde pensamos sobre os assuntos, mas também é importante destacar as condições materiais que faltam aos trabalhadores da cultura neste momento de crise tão grande, e no Dia Internacional do Teatro receberam muitos artistas, muitos trabalhadores receberam a informação de que não teriam direito aos apoios, o que foi algo bastante decepcionante e também mostra as limitações e a insuficiência dos recursos que têm sido destinados para a cultura. Portanto, este gesto simbólico chama a atenção para um setor que está a atravessar um momento dramático e também destaca a importância da luta dos trabalhadores e das trabalhadoras que têm conseguido colocar este assunto na agenda política, na agenda mediática, e a sua luta intransigente tem também destapado ou desocultado todas as carências estruturais que existem no setor. Portanto, este voto simbólico associa-se à luta dos trabalhadores e das trabalhadoras pela melhoria das suas condições materiais, e é muito importante que assim seja. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada Ana Mesquita. Quer queira, quer não.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Bom, em primeiro lugar, queríamos cumprimentar a deputada Ana Rita Bessa pela apresentação deste voto, que acompanhamos, e parece-nos, havendo essa disponibilidade para ser o voto da Comissão, parece-nos que seria excelente. E dizer que, naturalmente, este ano, eu creio que é um Dia Mundial do Teatro muito particular e muito sentido, e além da mensagem que foi já aqui citada por parte de Ellen Mirren, houve uma outra que eu se calhar daria aqui algum destaque, que tem a ver com a mensagem que o sindicato do Senasté, portanto, colocou com uma mensagem do Dia Mundial de Teatro, ou o convite ao espanto, em que citava precisamente: o informamos que o pedido de apoio número tantos passou para o estado não validado, uma vez que não se encontra inscrito nas finanças com um dos seguintes CAI como atividade principal, e CIRS, etc. e tal, e por não, e ou não ter atividade aberta ou reiniciada com um dos códigos descrito como principal em 1/1/2020. E, portanto, para muitos trabalhadores da cultura, este Dia Mundial do Teatro foi um dia de luta também, mais um dia de luta pela sua sobrevivência, e de imediato também levou a que não só os sindicatos, como diversas associações, pedissem reuniões ao governo para que, efetivamente, houvesse aqui uma alteração nestes critérios de atribuição do apoio social, porque a situação é de emergência para muitos destes trabalhadores das artes e da cultura, do teatro em particular, que há mais de um ano, com cancelamentos, adiamentos e encerramentos, continuam numa situação dificílima, numa altura em que o teatro é para nós talvez mais importante que nunca. E, portanto, mais uma vez, consideramos que é extremamente oportuna a apresentação deste voto, que acompanhamos, e, naturalmente, aproveitando esta ocasião para fazer chegar a nossa solidariedade a todos os que trabalham no mundo das artes e da cultura, e mais em específico, porque é a arte que aqui nos convoca, no teatro. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sra. Deputada Ana Rita Bessa.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Assim sendo, eu perguntava à Sra. Presidente se faz sentido, uma vez que é um voto da Comissão, ou que passará a ser um voto da Comissão, ser levado a plenário, ou não lhe faz sentido que assim seja?
Porque sim, que valerá, fará sentido, exatamente. Temos é que o votar aqui, para ser o, para ser o voto da Comissão, e depois enviaremos para o Sr. Presidente da Assembleia da República para ser lido. Nem sempre é possível ler, depende, mas ser lido e votado. Fez assim, não quer dizer nada, não? Muito bem.
Senhora então, Presidente.
Mas eu já passei a palavra à Cristina Rodrigues, não?
Não.
Senhora Deputada Cristina Rodrigues, peço desculpa. A senhora está longe da vista, mas não fica longe do coração. Vá, tem a palavra.
Eu ia recordá-la mesmo, obrigada.
Antes da senhora deputada se ir embora, portanto, vou considerar a favor o voto. Está bem, mas eu posso considerar. E ao do Bloco de Esquerda, já agora. Isso mesmo, muito bem. Senhora Deputada Cristina Rodrigues tem a palavra, por favor.
Muito obrigada, Senhora Presidente. Eu queria apenas cumprimentar também a Senhora Deputada Ana Rita Bessa pela iniciativa. Tenho todo o gosto em associar-me a este voto, que acho da maior pertinência. Estas datas, de facto, são simbólicas, mas também são um reconhecimento importante e que certamente os profissionais do setor valorizarão. Naturalmente que subscrevo também as notas das deputadas Beatriz Gomes Dias e Ana Mesquita relativamente às dificuldades que o setor atravessa neste momento e julgo que este também pode e deve ser um momento de reflexão sobre a precariedade do setor e a necessidade de investimento nele. Mas da minha parte, absolutamente a favor deste voto e que seja um voto em nome da Comissão. Muito obrigada, era só isto.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Vamos passar à votação. Quem vota contra? Quem vota... quem se abstém? E aprovado por unanimidade. E não foi preciso. Muito bem. Eu cumprimento mais uma vez a Sra. Deputada Ana Rita Bessa pela iniciativa. É um gosto para nós que isto avance como voto da Comissão. Agora passamos ao ponto 5, apreciação e votação do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, solicitando, com caráter de urgência, o projeto do Plano Estratégico da RTP para o triênio 2021-2023. Julgo que também é fácil. Tem a palavra a Sra. Deputada Beatriz Gomes Dias.
Muito obrigada, Sra. Presidente. O nosso requerimento resulta, portanto, o nosso requerimento para o envio do Plano Estratégico da RTP para o triênio 21-23 resulta do facto de, no passado dia 26 de março, o Conselho Geral Independente da Rádio e Televisão de Portugal ter anunciado a escolha de Nicolau Santos e Hugo Figueiredo para o novo Conselho de Administração da Empresa Pública. Segundo o comunicado que foi tornado público, o Conselho Geral da CGI entendeu dirigir à equipa constituída por Nicolau Santos e Hugo Figueiredo, juntamente com o vogal responsável pela área das finanças, que irá ser designado posteriormente, a apresentarem um plano estratégico da empresa para os próximos 3 anos, com vista à futura indigitação como membros do Conselho de Administração da RTP. Este plano estratégico foi amplamente noticiado por vários órgãos de comunicação social, mas ainda não foi enviado à Assembleia da República. Segundo a informação veiculada também pela comunicação social, o referido plano incluirá alterações estruturais não só à estrutura da empresa, como ao Serviço Público Internacional da RTP, mas também da Agência Lusa. Pensamos que estas informações denotam uma recuperação de um projeto de fusão de meios e delegações das duas empresas públicas. Este era um projeto que foi apresentado e abandonado por Miguel Helvas em 2013, depois de dura oposição também na Assembleia da República. Portanto, seria profundamente negativo que este projeto avançasse sem o devido escrutínio público, com a proteção da CGI. E é nesse sentido, estando já previstas audições parlamentares aos nomeados pela CGI, sendo expectável que o citado plano estratégico seja eventualmente enviado para conhecimento e avaliação da Comissão da Cultura, nós pedimos que ele seja enviado o mais breve possível. Ou seja, não há motivo, não entendo porque aqui ainda não o recebemos e queremos que ele, portanto, que seja enviado. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Não tenho registro de pedidos de intervenção. Sr. Deputado Paulo Rios Oliveira, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar a Sra. Deputada Beatriz Gomes Dias e dizer o seguinte: o PSD revê-se nas conclusões do pedido. De facto, faz todo sentido que se vão recastar que este plano estratégico para a RTP seja por nós conhecido, não só o plano, mas os contornos da própria indigitação, ou nomeação, ou indicação, qual foi o processo de formação da vontade do CGI, e portanto o PSD votará favoravelmente este requerimento, que entendemos que faz todo sentido ser do nosso conhecimento previamente. Muito obrigado.
Não tenho mais pedidos de... Faz favor.
Obrigada, Sra. Presidente. Era só para dizer que também votaremos favoravelmente e acompanhamos aquilo que foi o requerimento apresentado pelo Bloco de Esquerda.
Muito bem. Portanto, tal como eu previa, este também foi fácil. Antes de se ausentarem quer a Sra. Deputada Ana Mesquita, quer a Sra. Deputada Ana Rita Bessa, vieram dizer que votavam favoravelmente. Só se for a Sra. Deputada não inscrita é que vota contra. Já saiu, portanto, aprovado por unanimidade. Passamos então ao ponto 6. O relatório Portugal na União Europeia 2020. O deputado relator será indicado pelo PSD. Não sei se deseja indicar já, indicam depois. E o relatório terá que ser entregue até 26 de abril. Certo? Muito bem. Agora passamos ao ponto 7. Apreciação e votação do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do PSD para a audição da Ação Cooperativista, da Associação de Artistas Visuais em Portugal, da Plataforma Cívica Convergência pela Cultura e do Sindicato dos Trabalhadores de Espetáculos do Audiovisual e dos Músicos, CNSTE, sobre o Estatuto dos Profissionais da Cultura. Senhor Deputado Paulo Rios Oliveira, tem a palavra para a apresentação do requerimento.
Muito obrigado, Sra. Presidente. De facto, o PSD tentará sempre ajudar o Governo a governar, seja apoiando as iniciativas responsáveis e competentes no bom sentido, seja chamando a atenção às iniciativas menos felizes, seja declarando o estado de pousio de algumas das medidas e, neste caso, seja, conforme nós pusemos no título do requerimento, proteger a cultura e travar o desnorte. O que acontece, todos nós estamos fartos de falar do Estatuto dos Profissionais da Cultura. Este é um tema muitíssimo importante para o setor, e não é só por uma questão de dignidade das suas funções, é por várias outras questões, nomeadamente ligadas ao seu reconhecimento, à sua dignificação e à sua proteção. Acontece que, apesar de tudo, de anúncio em anúncio e promessa em promessa, o Governo tem vindo a adiar este documento, sendo que, de repente, o Sr. Primeiro-Ministro anunciou que iria ser apresentado no próximo dia 22 de Abril. Ainda estava o PSD expectante, à espera de receber o documento e poder sobre ele produzir uma opinião, e já estava no espaço público as entidades que faziam parte do grupo de trabalho que colabora com o Ministério da Cultura no sentido de finalizar este documento a dizer: não está pronto, não está minimamente pronto, o documento não está em condições de ser apresentado, discutido e passar a letra de lei. Aliás, cito, vai-se deitar por terra o trabalho que tem sido desenvolvido ao longo dos últimos meses, com esta apressada discussão, está longe, está terminado. Estou a citar, por exemplo, a Ação Cooperativista, que é uma das entidades que lá estava, a Associação de Artistas Visuais em Portugal e também o Sindicato dos Trabalhadores de Espetáculo, de Audiovisual e dos Músicos, que dizem, por exemplo, precipitar a conclusão do debate apenas para cumprir calendário não trará qualquer contributo. Eu chamo a atenção que as entidades que dizem isto são exatamente as entidades que têm maior premência, maior interesse em ver este documento aprovado e fazer lei. Ou seja, se os próprios destinatários, primeiros interessados em que este processo não se arraste, dizem: calma, que ele não está pronto, pode estar muito atrasado, mas não está pronto, nós ficamos preocupados. E, portanto, antecipamos o que vai acontecer em relação ao Estatuto do Artista, exatamente o que aconteceu com a transposição do audiovisual, que foi um documento indigente, sob todos os pontos de vista, que teve a Assembleia da República que promover um larguíssimo debate, corrigir e melhorar muito, não tendo conseguido a plenitude desse objetivo, mas melhorando muito o documento base que veio do Governo. E assim sendo, dado que até 22 de Abril há muito tempo para dormir em cima dos assuntos, repensar os assuntos e, se necessário, corrigir alguma das medidas ou decisões sobre isto, o PSD gostaria de ouvir antecipadamente estas entidades, na esperança que a sua voz, que não chega diretamente ao Ministério da Cultura, através do microfone e do palco, que é a Oral Soberania e a Assembleia da República, possa chegar ao Governo, seja no sentido de produzir um documento melhor, se é que é possível, quando os próprios elementos deste grupo de trabalho dizem que não está pronto, ou pelo menos nem que seja adiar por uns dias ou umas semanas a tal produção de um documento que seja suscetível de uma reflexão séria. Porque o pior serviço que se pode prestar a esta causa é criar um documento que não é coisa nenhuma, criando nas pessoas a convicção de que ele está resolvido, e ele não está resolvido, aliás, só ficará agravado. Muito obrigado.
Muito obrigado. Alguém quer intervir? Senhora Deputada Beatriz Gomes Dias, faz favor.
Muito obrigada, Senhora Presidente. Queria dizer que o grupo... Queria saudar o Grupo Parlamentar do PSD por esta iniciativa. Realmente, todo o trabalho relativo à criação do Estatuto do Trabalhador da Cultura, ou sim, do trabalhador, acho que é assim que se chama, também o nome ainda não está finalizado, tem sido trazido à discussão nas várias audições que nós temos estado a fazer. Mas assumiu um contorno diferente quando o Primeiro-Ministro anunciou que o Estatuto, a versão final do Estatuto, iria ser apresentado no dia 22 de Abril. Portanto, as estruturas consideram que o trabalho ainda estava numa fase inicial, apresentaram muitas críticas relativamente à data anunciada pelo Governo, na voz do Primeiro-Ministro, acusando o Governo de uma certa pressa em aprovar este Estatuto, portanto que ainda estava a parte das contribuições sociais, que é um tema sensível, que necessita de muito trabalho, que ainda não tinha sido feito, e também que faltava discutir o regime de proteção social dos trabalhadores da cultura, portanto que havia dimensões do Estatuto que ainda estavam numa fase inicial do trabalho, principalmente a terceira parte, e que era preciso aprofundar essa discussão e aprofundar esse trabalho, e que estaria muito longe de estar concluído. Portanto, é muito importante ouvir as estruturas, porque nas diferentes audições que nós fizemos, este não era o tema central e, por isso, não puderam explicar os seus pontos de vista alargadamente, e assim neste irão ter a oportunidade de o fazer. E é muito interessante que seja feito em conjunto, porque há um diálogo entre os diferentes posicionamentos, o que é bastante enriquecedor, e as diferentes audições que temos feito têm nos dado essa experiência, e por isso eu acho que devemos continuar neste caminho de fazer audições públicas, em que estamos a ouvir várias entidades, porque enriquece bastante o debate e a obtenção de informação, e nesse sentido iremos acompanhar o requerimento do PSD. Iremos votar favoravelmente ao requerimento do PSD. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Não havendo mais inscrições, vamos passar à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Certo? Muito bem. Nesta votação também entram o PCP e o CDS-PP, uma vez que expressaram o seu voto antes de se ausentarem da sala. Muito bem, chegámos ao fim. Eu não tenho outros assuntos, ou pelo menos não tenho nenhum outro assunto que vos possa interessar. E, portanto, dou por terminada esta reunião. Agradeço a todas e a todos, aos poucos que ainda nos acompanham por Skype. Quantos são? Eu devo dizer que ainda são 11 deputados, ou seja, nós passamos toda esta reunião com quórum. Como sabemos, nem sempre é possível manter o quórum durante toda a reunião. E aqui estamos, e fizemos um belíssimo trabalho. Muito obrigada. Muito obrigada a todos e a todos.
Muito bem.
Boa, Zé. Já agora, eu não sei se já seguiu a convocatória para todos. A audição à ERC está marcada para terça-feira às 11 horas. Pois, está bem bom, não é? Muito bem, portanto ficam todos já informados. Não sei se já seguiu a convocatória ou não, sinceramente, ainda não. E já agora, nesta sexta-feira, também vão existir duas audições.
Conjuntas.
Conjuntas, exatamente. Muito bem. É na sexta-feira. Obrigada.